a voz dos outros.
Isso, contamos com a presença de Emanuel Pestana, técnico superior do Gabinete de Proteção Civil e Segurança do município de Vidigueira, e também de três voluntários deste programa, o Dinis Coxinho, Daniel Martins e a Cristina Coxinho. Vamos iniciar esta conversa com o Emanuel Pestana. Muito bom dia, antes de mais, e obrigada pela disponibilidade de estar hoje aqui presente. Iniciávamos por explicar também qual foi o motivo da candidatura a este programa por parte da Câmara Municipal de Vidigueira, não só com os projetos Amigos da Floresta e também Floresta Viva 2023.
Bom dia, Ruth. Bom dia a todo o auditório, aqui aos jovens voluntários também que estão presentes. Pronto, este programa é um programa que o município se candidata desde 2008. É um programa, pronto, que é implementado pelo município, mas desenvolvido pelo IPDJ. Pronto, e desde 2008 que o município de Vidigueira se candidata, onde as idades eram compreendidas entre os 18 e os 30 anos, apenas, até o ano de 2022. Pronto, é um programa que sempre que o município se candidatou foi sempre implementado. Portanto, dar aqui uma salva de palmas, mas um mérito aos jovens que todos os anos se inscrevem e que fazem com que isto aconteça, porque sem eles era impossível. Mas é aqui com alguma, pronto, e aqui falando aqui mais aqui no Floresta Viva, é com alguma tristeza, vamos assim chamar, porque eu acabo por ser coordenador deste projeto desde o ano de 2018 e que tem vindo a haver um decréscimo muito grande nos jovens entre os 18 e os 30 anos para este projeto. Pronto, isto pode ter dois pontos de vista. Pode-se dizer que os jovens entre essas idades começam já a ter alguma ocupação, o que é bom, não é? Podem começar a ter trabalho, a ter outra vida em que não é necessário este projeto, porque, pronto, também aqui pode dizer aos ouvintes, este é um projeto de jovem voluntariado, mas que tem um apoio pelo IPDJ, que acaba por ser 12€ diários em 5 horas. E então, este projeto aqui do Floresta Viva, que é o projeto que existe desde 2008, o outro, o Amigos da Floresta, já é mais recente, porque é aqui entre as idades, entre os 14 e os 17 anos. Pronto, eu vou aqui falar dos dois, que é para as pessoas aqui perceberem. Este da Floresta Viva tem sido sempre implementado. Contou já com 3 postos de vigia, para ver aqui a quantidade de miúdos que tínhamos. Tínhamos um posto de vigia em Pedrógão, um em Alcaria da Serra e um em Santo António. Desde aqui que eu sou coordenador, só conseguimos ter um posto, que é em Santo António. Pronto, é um posto de vigia, acaba por ser fixo. Quando fazemos a candidatura, apelamos a que seja um posto móvel, que os miúdos vão de bicicleta ou que vão a pé. Pronto, não tem também acontecido, nós também percebemos. Santo António é um dos pontos mais elevados do concelho e, pronto, também causa algum constrangimento aos jovens irem para lá com esse, pronto, ou de bicicleta ou a pé. Então é um posto fixo, é um posto que funciona entre as horas de maior calor, pronto, e entre o meio-dia e as 5 da tarde. Só aqui para terem uma ideia, é um projeto que em 2018 teve 10 jovens, em 2019 teve 18, em 2020 teve 17, em 2021 teve 12 e em 2022 6 e este ano só 5, ou seja, está a haver um grande decréscimo, quando é para mim o pilar disto tudo, porque é um posto de vigia em que conseguimos ser os olhos na floresta e no património ambiental do nosso concelho, onde nas horas de maior calor as pessoas sabem que está alguém a olhar, que está alguém a ver e que são mais um elo aqui na cadeia do que é a vigilância e detecção no âmbito dos incêndios rurais do concelho, em que dão apoio ao nosso posto de vigia da rede primária, que se encontra no Mendro, e à nossa equipa de sapadores, que se encontra também no terreno, mais ou menos também no mesmo período. É com muita pena que eu vejo que, se calhar, ou mudar aqui um pouco o que é o âmbito da candidatura, e mesmo até, pronto, aqui há alguma situação, ou cada vez está a ser mais difícil conseguir aqui conquistar os nossos jovens para este projeto.
Mas esta área da proteção civil e também da proteção das florestas é um tema importante também para a sensibilização destas faixas etárias.
Sim, sim, claro, e até o gosto pelo voluntariado, a parte aqui toda do que é ser voluntário, e nós também na Proteção Civil temos todo, pronto, temos toda essa situação, que se houver alguma situação de acidente grave ou catástrofe, é bom não termos esta base, vamos assim chamar, de voluntários que sabemos que estão sempre disponíveis para ajudar e já começam a ter algumas noções do que é isto da proteção civil e como funciona e como é que são estas situações. Para aqui dizer, não sei se é coincidência ou não, mas este projeto veio aqui nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, reduzir o número de ignições no concelho e que ocorram grandes incêndios. Ou seja, as ignições são logo verificadas e é logo dado o alerta numa fase inicial do incêndio, o que faz com que não se transformem em grandes incêndios. Isto é aqui o principal objetivo e onde é o cerne desta questão. O que faz também aqui entre estes jovens os 18 e os 30 é que os fixa aqui numa altura em que se calhar os jovens, pronto, como tanto férias, podem querer sair, e aqui que se calhar fixos no território durante estes períodos em que estão a fazer este voluntário. Pronto.
Também provavelmente haverá mais ofertas hoje em dia com outros programas em que,
claro,
os jovens também
acho que sim,
integrar.
Ainda de bem que, e pronto, é o que eu digo às vezes aos jovens que estão do ano passado, do outro ano, quando desliga, eles dizem que já estão ocupados, que já têm tipo uma ocupação, que pronto, que não conseguem porque arranjam uma coisa, pronto, que monetariamente é mais favorável, ainda bem que
porque
assim
este
o é.
O programa é remunerado, mas evidentemente, e já vamos saber isso mais à frente, é importante essa remuneração, mas não é nada também do outro mundo que só por isso justifica a participação deles.
Não,
haverá muito
não
mais
é.
Outros
sim,
interesses
sim.
Na participação deste programa.
E mesmo por aí é que vem o outro projeto que foi visto com muitos bons olhos, porque este programa aqui dos 18 aos 30 já é uma faixa etária em que muitos jovens já andam à procura do seu primeiro emprego e que já, pronto, têm outras características. O Amigos da Floresta, e seguindo aqui, já foi um programa que só aparece há 2 anos e que vem para as faixas etárias entre os 14 e os 17. Pronto. E aqui sim, aqui temos tido uma grande procura, até temos recusado até por vezes tipo alguns jovens, porque o programa é limitado em termos de inscrições, e até para darmos 2, 3 semanas a cada jovem, porque o mínimo é 2, para darmos aqui 2, 3 semanas a cada jovem, mas tenho visto com muito agrado este programa. É claro que não podem fazer as mesmas atividades que fazem esse jovem, né? Porque são menores e não podem ir para um posto de vigia sozinhos, sem ter tipo o acompanhamento técnico, o acompanhamento técnico necessário, mas criam aqui outra base para a população também, que é muito importante. Ou seja, eles sensibilizam a comunidade para a prevenção dos parques de lazer, dos parques de merendas, fazem mesmo a própria requalificação desses parques. Temos aqui, por exemplo, o Parque de Merendas do Nicho, da Fonte do Ripado, o Parque de Merendas ali da Ribeira do Freixal, a nossa mata da Cancelinha, que eles têm sido incansáveis ao longo de julho, porque este projeto aqui do Amigos da Floresta começou a 3 de julho e termina amanhã, portanto ainda estamos aqui no espaço. Eles têm aqui dado um grande apoio ao município e às juntas de freguesia, principalmente à junta de freguesia de Vila de Frades, nesta requalificação destes espaços, que são espaços de todos, que são espaços que estão inseridos em áreas florestais, né? E têm dado aqui uma boa, um bom apoio nesse sentido. Além disso, têm também feito aqui alguns, alguns materiais e alguma para a sensibilização das pessoas também no âmbito do que é os incêndios rurais, quais são as medidas de autoproteção, quais são as medidas de prevenção. Têm elaborado cartazes, folhetos que para o ano depois, na, antes do período condicionado, que agora o nome já não é período crítico, vamos espalhar junto às escolas e em locais que tenham acesso para principalmente qual o uso do fogo, o bom uso do fogo em meio rural, né? Porque o fogo é visto por todos que não se pode fazer, que não se pode, que é uma coisa má em meio rural, mas não, o fogo existe desde os primórdios e foi uma grande, não vou dizer inovação, posso meter entre aspas, porque aqui foi descoberto, né? E então o fogo, quando é bem usado e quando é bem utilizado, serve-nos para nós, para tudo, né? Para tudo, para nos aquecer, para nos alimentarmos e para outras coisas. Aqui o que eles fazem é tentar sensibilizar para esse bom uso e para o uso racional do fogo. Outra coisa que vamos fazer ainda, espero amanhã, é percorrer aqui as áreas do concelho de maior perigosidade e pronto, e verificar se junto a elas há algum, pronto, alguma lixeira ilegal, se há alguma situação de perigo. Pronto, este projeto aqui dos mais novos, epá, foi uma grande surpresa para mim, porque candidatámos-nos o ano passado pela primeira vez e fui um bocado aqui reservado, fiz uma candidatura com poucos jovens, pronto, porque digo assim, vou fazer com muito, pois não aparece, para isso, pronto, mais vale nós aqui termos poucos jovens. E foi uma grande surpresa quando vi muitos jovens a inscrever. Este ano aumentei um pouco o período mais. O número de jovens mantive, mas aumentei o período porque sabia que tinha jovens disponíveis. Pronto, e é isto que é este programa, é nós termos aqui jovens entre os 14 e os 30 anos, formámos-los, sensibilizarmos e termos uma garantia que, em caso de alguma situação, termos aqui gente preparada para nos ajudar em termos de comunidade.
Para rematarmos esta conversa, em termos gerais, que balanço é que se pode fazer deste programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas 2023?
Não, pode-se fazer um balanço que supera as expectativas, como é óbvio. É claro que temos que ir por fases, né? Em algumas fases não superou, que esta parte mais aqui, eu estava à espera de pelo menos 8 inscrições aqui entre os 18 e os 30. Nós tivemos apenas 5, mas foi a única. O resto, isto superou as expectativas, isto dá autonomia aos jovens, faz-los integrar equipas e redes de trabalho e andarem por vários departamentos, por vários setores, por várias situações. A parte aqui da vigilância cria um posto em que está do meio-dia às 5 da tarde alguém a olhar para o nosso património ambiental e para o nosso património florestal, em que nós temos a certeza que temos olhos a olhar para isso. E como os jovens vão, espero eu, né, vão dizer a seguir, isto é uma ocupação e esperamos para o ano contar à mesma com a candidatura e a aprovação destes dois projetos.
Muito bem, Manuel Pestana, técnico superior do Gabinete de Proteção Civil e Segurança do município de Vidigueira. Muito obrigada.
Obrigado pelo convite.
Contributo. Vamos então passar agora à conversa com os três voluntários deste programa, conforme já referi, o Dinis Coxinho, o Daniel Martins e a Cristina Coxinho. Também obrigada a todos pela vossa disponibilidade em estar hoje aqui presentes neste programa. Iniciamos então com o Daniel. Daniel, bom dia.
Bom dia.
O Daniel, e aliás, não só o Daniel, como todos os outros, já não é estreante neste programa. O que é que te leva a participar nestes projetos?
É, durante o verão nós não temos muito o que fazer, é verdade. Então é uma maneira, se calhar, de ocupar ali duas ou três semanas, depende do que é que nos é atribuído, ocupar ali duas semanas que sabemos que vamos fazer alguma coisa. E depois temos o outro lado, que como temos uma ajuda em termos de dinheiro também, depois é uma motivação, sim, para nós irmos e fazermos aquilo no verão. Porque além de nos ocupar, depois também conseguimos utilizar esse dinheiro para o nosso proveito. E acho que isso é uma motivação que se calhar faz com que o projeto tenha mais pessoas interessadas.
De qualquer forma, hoje há muitas ofertas, também já há mais ofertas para os jovens, para ocupar os tempos livres também de verão. Esta área é uma área que te interessa particularmente... isso não foi o que também motiva muito para a participar?
Se calhar é um bocado, porque eu, por exemplo, estou nos coteiros e por aí vejo que se calhar há certos sítios que são um bocado maltratados e coisas assim em termos da natureza, e então é uma forma também de ajudarmos esses espaços verdes e podermos contribuir para a população na reabilitação desses espaços e limpeza, e apelar também às pessoas para o fazerem.
Como é que era o teu dia-a-dia neste programa? Que tarefas executavas?
Este ano nós fizemos mais ou menos o mesmo que o ano passado, porque ficámos sempre para as últimas semanas. Então durante o primeiro mês, se não me engano, começaram a fazer cartazes. E cartazes para, por exemplo, colocar na fonte do Ripado ou alguma coisa assim, para sensibilizar as pessoas. E então depois o nosso trabalho é, depois de eles estarem feitos, temos que os encartar e colocar canas, que é para depois termos onde os meter. E depois tivemos esta semana a fazer folhetos informativos e cartazes para andar também a espalhar pelo município. E para além disso, também estamos fazendo um spot para a rádio também, para sensibilizar as pessoas que ouvem.
Que balanço fazes desta participação deste ano?
Eu acho que foi um balanço positivo, porque acho que foi mais produtivo que o ano passado.
Mais.
Acho que fizemos bem mais o ano passado, apesar de termos as tarefas, mas não as conseguimos concluir. Este ano acho que, como já tínhamos mais ou menos uma noção do que íamos fazer, já nos conseguimos organizar melhor e ter um tempo mais bem aproveitado. E então acho que conseguimos fazer mais do que estávamos à espera.
Daniel, muito obrigada.
Obrigado.
Cristina, é a tua vez agora. Também já não és estreante neste programa. O que é que te leva também a ti a candidatar-te a ocupar este teu tempo livre durante o verão?
Acho que este programa é bastante positivo para a limpeza de espaços, e então foi um bocado por isso que eu aderi. E a parte monetária também me dava um bocado de jeito, porque como vou para a faculdade para o ano, então supostamente, não é? É uma ajuda e pronto.
Tal como o Daniel, como é que era também? Imagino que seja muito parecido o dia-a-dia em termos de atividades, mas o que é que te interessava mais, o que é que gostaste mais de fazer?
Acho que gostei da parte dos cartazes, de execução, fazer cartazes manuais sem ser digitais, porque é mais prático em termos de fazer trabalhos manuais. Mas também estive a fazer limpeza da parte do Parque Merendas, também foi interessante.
Ah, é verdade, nós depois também pintámos a casa do emissor da rádio.
Sim, sim.
Também gostei bastante dessa experiência, porque nunca tinha pintado.
Exato.
Também a primeira vez,
sim,
que estive
também
pintando.
Gostei dessa experiência.
Ou seja, são atividades diferentes que vocês não estão habituados a fazer, que vos enriquece também.
Uhum.
Não é?
Exato.
Então foi um balanço positivo.
Sim, foi um balanço positivo.
Muito bem, Diniz, para terminar... também a mesma pergunta, o que é que te leva a participar neste programa?
Resumindo, foi o que o Daniel disse, além da parte monetária que nos motiva, também foi por causa da limpeza dos espaços que a gente, entre aspas, fez, também foi a experiência de pintura, além de fazer os cartazes e os flyers que já fazíamos antes e o ano passado fizemos também, e a plastificação dos cartazes manuais, tudo isso já tínhamos feito o ano passado. É uma experiência que nos enriquece, neste caso. E resumidamente foi Foi isso que a gente fez este ano.
E sentes que estás a dar um contributo também positivo nesta matéria de proteção civil?
Não só algumas, como todos nós, né? Como o Daniel disse, é uma sensibilização para todo o pessoal, os cartazes, os flyers, até mesmo a limpeza dos espaços foi uma espécie de sensibilização, porque as pessoas, a sociedade faz esse, entre aspas, esse lixo, ou mesmo não em parte de limpeza, mesmo verde, a sujidade, garrafas de plástico, latas, isso tudo, as pessoas fazem, né? E é uma espécie de sensibilização quando vêem tudo limpo e pronto.
E essa sensibilização para os outros, mas também para a vossa faixa etária, nestas matérias também, ou participar nestes programas, de verem as coisas numa outra perspectiva, também é importante?
Espero que sim, até porque este programa serve para isso mesmo, para mais jovens entenderem que o mundo é de todos, deve estar limpo para todos, e que devemos ajudar. O espaço verde tem que estar sempre limpo, mesmo
é
para...
É que depois temos dois lados, é que nós, que somos os jovens que estamos a ajudar nessa limpeza, e depois... Normalmente quem estraga e tudo mais são os mesmos jovens desta nossa idade, então é um bocado ali ver se eles entendem que, como o Dinis disse, o espaço é de todos e temos que os preservar.
E se calhar é mais fácil chegar a esses jovens através de outros jovens das mesmas idades. Foi uma experiência então positiva para todos.
Exato.
Muito obrigado aos três. Emanuel, uma palavra então final relativamente a este programa.
Sim, só aqui deixar aqui um cumprimento aqui especial aos 16 jovens que participaram aqui neste projeto. Estão aqui três, mas são muito mais, e como eles dizem, foi assim, é feito uma planificação ao longo de todo o processo, e depois eu tento ver com as características de cada jovem onde os enquadrar. Naturalmente que o Daniel e o Dinis têm aqui mais a vocação para esta parte dos flyers, dos cartazes, da rádio, né? Depois ir aqui ver, tentar ver os outros jovens, onde é que eles se encaixam, quais é que são melhores para ir fazer este trabalho, aquele e outro. Pronto, isso é um trabalho que tem sido bom, e todos os jovens têm feito tudo um pouco. Como eles disseram, foi pintado o emissor de rádio, foi pintado o nicho, ou seja, tem aqui umas experiências. Pronto, mas basicamente para acabar, é apelar para o ano a que se inscrevam, a que vai naturalmente serem abertas estas duas candidaturas, se o IPDJ está assim a entender, o município está sempre disponível, e dar um abraço a estes, um abraço e um cumprimento especial a estes 16 jovens que foram os que se inscreveram. Foram 11 no Amigos da Floresta e foram 5 no Floresta Viva.
Muito obrigado a todos. Fazemos agora uma pausa neste programa, voltamos já a seguir com outro tema.
Meu amor, não acreditas que tamanha solidão virá. O mundo lá fora está mal agora, há séries para ver no sofá. Deixa-me embalar-te um pouco, sossega que há de passar. Temos amor para acalmar a dor, abraços e beijos para dar. Minha mãe sempre me disse que a tristeza só faz mal. É preciso juntar forças para levantar a moral. Minha mãe sempre me disse que a tristeza não tem fim. Já Vinícius diz também que a felicidade sim. Não te foques nas notícias, usa o tempo para repensar. Que fazer agora para ter um futuro sem lugar para o medo morar? Não desistas de lutar, é preciso persistir nos sonhos. Agora utopia, mas quem sabe um dia faremos o mundo girar. Minha mãe sempre me disse que a tristeza só faz mal. É preciso juntar forças para levantar a moral. Minha mãe sempre me disse que a tristeza tristeza não tem fim. Já Vinícius diz também que a felicidade sim. Tristeza só faz mal. É preciso juntar forças para levantar a moral. Minha mãe sempre me disse que a tristeza não tem fim. Já Vinícius diz também que a felicidade sim. Minha mãe sempre me disse que a tristeza só faz mal. É preciso juntar forças para levantar a moral. Minha mãe sempre me disse que a tristeza não tem fim. Já Vinícius diz também que a felicidade sim.
Retomamos Terras de Pão, Gentes de Paz, agora para falar de um outro tema, promoção do território, e para isso contamos com a presença aqui em estúdio de Ana Faísco, técnica superior de turismo da Câmara Municipal de Vidigueira. Muito bom dia também.
Olá, bom dia.
Antes de mais, está a decorrer até ao final de setembro o programa Vinhas e Vindimas. O que é este programa? No fundo, que objetivos tem, a quem se destina, e portanto a importância do mesmo para a promoção do território?
Primeiro de tudo, tentar explicar aqui um pouco do que é que se trata isto, o que é o enoturismo. Existe uma tríade fundamental e que levam cada vez mais pessoas a procurar por este segmento. Ou seja, por destinos que estão compostos por elementos importantes ligados à cultura, ao vinho e, obviamente, ao turismo. O enoturismo é procurado por turistas que viajam não só para poder apreciar um bom vinho, mas também porque querem vivenciar todo o ritual que gira em volta do mesmo. E claro, também não só de apreciar este vinho, mas também vem atrás da cultura de um povo, e isso a Vidigueira tem bastante para poder oferecer. Esta crescente procura leva então que cada vez surjam mais projetos no concelho direcionados para a valorização e promoção do vinho como património e identidade cultural. Como num destino de sol e praia, a época alta são os meses de verão. Neste concelho podemos dizer que se inicia com as vindimas e há que centralizar toda a oferta. Assim surgiu a ideia de criar este programa aos Vinhas e Vindimas, que já conta com a segunda edição. Esta é uma jornada de celebração da vinha, das vindimas e da uva que dá o vinho. É nesta altura que os visitantes e turistas que escolhem a Vidigueira para as suas férias ou escapadinhas de um ou dois dias têm a oportunidade de participar nas colheitas das uvas e conhecer todo o ritual em torno desta atividade. São experiências imersivas de contato com a terra que criam memórias inesquecíveis e fazem com que nestes programas possam envolver toda a família, havendo sempre atividades que podem sempre ser mais direcionadas para os mais pequenos. Ou seja, em regra geral, os programas são para todos. É claro que sabemos que cada vez mais existem turistas ou pessoas, neste caso, famílias que gostam de participar nestas experiências em família e muitas vezes vêm acompanhado de crianças, e é importante que se comece também a direcionar o nosso trabalho, a nossa oferta, precisamente para este tipo de público.
Naturalmente que este programa não poderia funcionar sem ter enoturismos que aderissem ao mesmo.
Sim, felizmente que os produtores de vinho cada vez mais têm consciência que o sucesso também surge quando criamos trabalhos de parceria, que todos juntos conseguimos chegar mais longe. E na área da promoção de um território que está ligado ao enoturismo, não é diferente. É nesse sentido que todos receberam com entusiasmo esta iniciativa e que quase todos aderiram. Temos assim como adegas a participar no programa Vinhas em Vindimas, a Adega Cooperativa de Vidigueira com o Baial Vito, a Adega José Galante, as Gerações da Talha, a Herdade Grande, a Herdade do Sobroso, Honrad Weinhardt, a LCPS, a Riba Fresh Wines, a Quinta do Paral e a Quinta do Quetzal.
Estes programas integram também uma estratégia mais abrangente de promoção do território. Contribuem também para que a divulgação do que de melhor existe aqui no Concelho de Vidigueira.
Sim, pronto, as iniciativas desta natureza são extremamente importantes para a promoção do território. E neste caso particular, para o Concelho da Vidigueira, ao divulgar-se o território, atrai-se mais turistas. Com a vinda de mais turistas que escolhem este destino, impulsiona-se também a economia local. A promoção é também importante porque ajuda a preservar a cultura e a herança que nos foi legada. E temos como caso flagrante precisamente o vinho, que muitas das adegas que produziam vinho de talha iam desaparecendo e neste momento cada vez estão a surgir mais. É importante é que este crescimento seja gerado de forma sustentável, garantindo assim a sua longevidade. Sobre este tema, o tema da sustentabilidade, teremos a oportunidade de falar mais à frente, porque neste momento estamos a trabalhar num projeto de parceria precisamente na área do turismo sustentável.
Inserido também neste programa Vinhas e Vindimas, está a decorrer um passatempo. Em que é que consiste este passatempo e se pudesse divulgar aqui como é que ele está a decorrer?
Então, este passatempo surge precisamente como mais uma estratégia e uma dinâmica de poder divulgar este programa. Por isso o município de Vidigueira desenvolveu esta dinâmica de destaque do território e das adegas aderentes da iniciativa através do Facebook da autarquia. O passatempo Vinhas e Vindimas está a decorrer desde o dia 11 de agosto e vai até dia 30 de setembro. É dirigido a todos os que participarem nos programas enoturísticos que estão disponíveis nas adegas aderentes. Então estas pessoas que aderem a estes programas podem posteriormente entrar no Facebook do município, que é Município Vidigueira, e comentar na publicação original do passatempo. Esta publicação encontra-se em destaque e tem toda a informação das normas de participação. Então devem comentar nesta publicação do passatempo uma frase ou texto sobre a experiência de participação neste programa e associar uma fotografia a retratar a mesma. Pronto, dizer também que penso que era muito importante também as próprias adegas que estão a aderir ao programa Vinhas e Vindimas pudessem divulgar este passatempo, partilhando esta publicação que temos no Facebook da Câmara, poder partilhar e divulgar também nos seus suportes de comunicação, para que pudéssemos chegar a mais potenciais participantes da iniciativa. O prémio será, obviamente, a atribuição de garrafas de vinho dos produtores aderentes do programa Vinhas e Vindimas.
Passamos a um outro tema e tem a ver com o Festival Nacional da Canção Rural, que o município de Vidigueira, também como associado da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, está a participar.
Aqui, o nosso trabalho sobre este tema já vem de alguns meses. A Associação de Municípios Portugueses do Vinho realizou este ano a segunda edição deste festival, do Festival Nacional da Canção Rural, que tem por objetivo promover o mundo rural, com destaque para a atividade vitivinícola através de temas originais. Este ano, o município da Vidigueira decidiu aceitar o desafio e participou com o tema Festa da Vindima, interpretada por Milene Fialho e da autoria do professor Augusto Ferreira. Tivemos a participar na segunda fase da primeira eliminatória. Houve uma primeira eliminatória ainda no mês de maio ou junho. Não tenho agora bem presente, mas no dia 1 de julho tivemos nesta segunda fase da primeira eliminatória na Chamusca. Foi muito interessante perceber que esta canção entrou desde logo no ouvido de todos os concorrentes e que de uma forma bastante entusiasmante cantavam a toda hora o seu refrão. Depois o evento, dizer também que este evento conta com o apoio do programa Wine in Moderation da Associação das Rotas do Vinho de Portugal, e tem o patrocínio da Casa Ermelinda Freitas. Neste sentido passámos à fase final deste festival e tivemos a semana passada, no dia 2 de setembro, no município de Lagoa. Tiveram a concorrer 11 canções que representavam 11 municípios, e apesar de ser uma das canções, a nossa ser uma das canções favoritas e a mais popular, não conseguimos ficar entre as três primeiras. Mas penso que a Vidigueira cumpriu a sua missão de divulgar da melhor forma este território. Decorre agora, até ao dia 15 de setembro, o concurso para o público eleger a canção mais popular, e nesse sentido temos ainda a oportunidade de vencer, e para o qual gostaria de apelar aqui ao voto a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Ao votarmos na canção que representa este município, a Festa da Vindima, estamos a promover este território, e por isso apelo que todos acedam ao Facebook do município de Vidigueira, onde se encontra a informação disponível, e votar muitas vezes na nossa canção, porque até ao dia 15 de setembro temos a oportunidade de votar mais do que uma vez, ou seja, podemos votar todos os dias, e pronto, e vamos ver se conseguimos pelo menos ficar com o prémio da canção mais popular, que no fundo já ganhámos, porque precisamente a nossa canção foi a mais popular, sem sombra de dúvida.
Vidigueira conta então com o apoio de todos para a eleição desta canção mais popular. Doutora Ana Paula Fisco, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa. Mesmo antes de terminarmos, Terras de Pão, Gentes de Paz, deixar aqui também uma informação que no âmbito da profilaxia da raiva e de outras zoonoses está a decorrer em todas as localidades do concelho até o dia 8 de setembro, portanto até amanhã, uma campanha de vacinação antirrábica. Em Selmes decorre hoje pelas 18 horas no casão da Junta de Freguesia, e amanhã então a encerrar esta campanha, Pedrógão do Alentejo, 8 de setembro, às 18 horas, nos lavadores. Dizer também que, para além destas datas contempladas na campanha, a vacinação antirrábica e a marcação com transponder registro no sistema de informação de animais de companhia poderão ser efetuados mediante a cobrança dos mesmos montantes aplicados nas concentrações nos últimos sábados de cada mês no estaleiro da Câmara Municipal de Vidigueira, das 8 às 9 horas da manhã. E terminamos com a informação de que o Complexo de Piscinas Municipais Carlos Góes vai estar aberto até amanhã, sexta-feira, dia 8 de setembro, encerrando posteriormente a época de verão para a limpeza e manutenção deste equipamento de lazer e desporto. Pretende-se assim proceder à preparação da infraestrutura para o início da época de inverno, de forma a proporcionar a prática de atividade física aos seus utilizadores, através de utilização livre, individual ou em família, ou através das atividades dinamizadas pelas escolas, associações e clubes. E terminamos assim mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Regressamos, como habitualmente, na próxima quinta-feira. Até lá, fique bem e tenha um bom resto do dia.